Graça e paz, meus irmãos, graça e paz. Então agora eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 9. Quero trazer uma palavra à igreja hoje, uma palavra de exortação. Eu consegui um videocassete, um DVD, e eu comecei a pegar os vídeos antigos lá em casa, e comecei a ver filmagens aqui da nossa comunidade de muitos anos. E para tristeza do meu coração, eu vi algumas pessoas que estavam sentadas aqui no fundo, várias pessoas. Falei, olha aquele irmão, olha aquele outro irmão, que estavam aqui, estavam ouvindo a palavra, e de repente desaparecem. E algumas a gente conhecemos a história. Um que largou da mulher e casou com uma bem mais nova. E irmãos falou, rapaz, você vai se arrepender, não faça isso. Eu falei, olha, eu sei que eu vou me arrepender, mas eu vou. Pessoa que estava aqui ouvindo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O único e puro evangelho que pode mudar a vida de uma pessoa. Então eu quero nessa noite, em nome de Jesus, pedir a você que está aqui me ouvindo, para que nós vamos orar nesse momento, para que você peça ao Espírito Santo de Deus para trazer a revelação da pessoa de Cristo. Hoje o título dessa mensagem vai ser o verdadeiro conhecimento da pessoa e obra de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Meu querido, minha querida, não negligencie a obra que Cristo veio fazer. E eu queria ler com vocês Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, onde a palavra de Deus nos diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da tua santa e excelsa palavra. E Pai, sem a ação do teu Santo Espírito, nós nada podemos. A nossa oração, Pai, nessa noite é que o teu Santo Espírito venha nos usar. Que o teu Santo Espírito venha abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender, Pai, a tua palavra, compreender e experimentar esse evangelho tão maravilhoso, esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pai, se tem aqui nessa noite alguém que ainda não teve uma experiência real com a pessoa de Cristo, que o teu Santo Espírito fale esse coração. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a ti. Amém. O texto diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Tem uns irmãos, tem umas pessoas que Deus, ele deu uma capacidade de assimilação, uma capacidade de compreensão impressionante. Se você é um desses irmãos, não se glorie nisso. Mas ele continua dizendo, nem o forte na sua força. Mas ele continua dizendo ainda, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Agora, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, como que nós vamos conhecer a Deus? Como que nós vamos conhecer a Deus? Só tem um meio, não existe outro, é pela palavra. Jesus é a palavra encarnada. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra encarnada, nós temos a palavra. Alguns tempo atrás, nós tratamos aqui sobre as duas palavras na língua grega para a palavra, logos e rema. Logos é a letra, é isso aqui, eu estou com o logos aberto, Jeremias capítulo 9. Isso aqui é logos, isso aqui é letra. Tem pessoas que são estudiosos do logos. Nós temos aqui pastores, teólogos, que estão estudiosos da palavra. Agora, não é porque você conhece a Bíblia, não é porque você já leu a Bíblia 200 vezes. Dizem que Jorge Miller leu a Bíblia 200, mais de 200 vezes. Dizem os biógrafos que ele lia a Bíblia, leu a Bíblia mais de 100 vezes de joelho. Eu creio que esse homem, ele praticamente tinha a palavra memorizada na cabeça. É verdade que nós conhecemos a vida de George Miller. Ele era um homem que foi regenerado por Deus, que tinha testemunho. Tem pessoas que têm o conhecimento do logos, da letra. Só que a letra mata, mas é o Espírito que traz vida. Então eu preciso do quê? Da revelação. Eu preciso que esse logo saia e ele penetre o coração, entre na minha mente. E aí vem o rema, a revelação. E hoje eu quero trabalhar também com essa questão do conhecimento. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, em francês, em espanhol. A Bíblia foi escrita o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Por que que existem várias versões? Porque o tradutor, quando ele vai traduzir da língua grega, uma palavra tem vários significados. Se eu perguntar para você o que que é amor, você vai dizer, amor é um sentimento, amor é o que eu sinto pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha neta. O que que é amor? Na língua grega tem vários tipos de amor. Tem o amor eros. O amor eros é o amor o quê? É o amor romântico. Ele tem uma certa sexualidade, mas ele não é o sexual. O sexual é a epitomia. O amor eros é o amor romântico. Então você pega uma palavra na Bíblia. Eu que tenho aqui a minha Bíblia em grego, em hebraico. Eu vou clicar na palavra, ela vai dar o significado. Então tem, você vai pegar um texto que vai dizer amor. Você clica, ele vai estar lá, eros. É o amor romântico. Você pega outro texto e vai estudar aquele texto no original, ele é epitomia, é o amor sexual. Aí você vai estudar outro amor, outro texto, é o amor estorge. Estorge é de pai para filho? É o de pai para filho. Depois tem o amor filéu, filo. O amor de amigo, o amor de companheiro. Mas aí tem o amor, que é o amor ágape, o amor agapau. Esse amor eu não produzo, O Eros eu produzo, o Filéu eu produzo, o Eros eu produzo, o Estorge eu produzo, mas o Ágape não. E como é que eu faço para ter acesso ao amor Ágape? Somente pelo novo nascimento. Somente quando eu tenho uma experiência de regeneração, de troca de coração, de novo nascimento, que não tem nada a ver com batismo nas águas. Hoje o Marquinho deu aula ali em cima para um grupo de irmãos. Daqui uns dias eu também vou dar uma aula lá com eles. São vários irmãos que estão fazendo curso para futuramente passar pelo batismo nas águas, para se tornar membro da primeira igreja batista. O batismo nas águas não tem nada a ver com o novo nascimento. O batismo nas águas é um testemunho público, ele é muito importante, mas ele é um testemunho público. Então, o amor ágape é só quem nasceu de novo. O amor ágape, a palavra de Paulo diz assim lá em Romanos 5:5, que o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações por intermédio do Espírito Santo que nos foi dado. Então só tem acesso ao amor ágape quem nasceu de novo. O amor ágape é o amor incondicional. É aquele amor que você não compreende. É aquele amor daquela pessoa que vem, assassina o teu filho, assassina o teu neto, e você perdoa ele. Você vai lá na cadeia, dá uma Bíblia para ele. Você vai lá na cadeia e diz que está orando por ele. Você fala, é difícil. Não é difícil, é impossível. Mas Deus derrama esse amor no nosso coração. Eu ouvi um amém aí. E a palavra conhecimento na língua grega também tem vários significados. Mas antes de entrarmos aqui, eu queria que você tentar levar você a pensar uma coisa. Como que um ser finito vai compreender, vai entender um ser infinito? Porque o texto está dizendo, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Como que eu vou conhecer esse Deus? Eu já disse aqui há um tempo atrás, num primeiro atendimento que eu fiz aqui, há 6 anos atrás quase, um menino de 16 anos, marcou. Primeiro atendimento, fiquei até meio nervoso, esperando. Ele chegou na minha sala, sentou, ofereci uma água, e ele estava bem tímido. E falei, o que eu posso te ajudar, meu jovem? Ele falou, pastor, eu não entendo Deus. Eu falei, o quê? Eu não entendo Deus. Eu falei, bem-vindo ao clube. Como é que é o seu nome? Ele falou... Eu disse, meu jovem, quantos anos você tem? 16 anos. Falei, você acha que um Deus eterno, aí o que é eternidade? O que é eternidade? É coisa que não acaba mais. Nós não sabemos definir eternidade. Eu já disse aqui, uma vez eu ouvi uma explicação do início da eternidade. Imagina uma bola de aço do tamanho do planeta Terra. Imaginou? De aço. Um passarinho vem uma vez por ano limpar o bico nessa bola de aço do tamanho do planeta Terra. E aí ele volta lá para a casinha dele. Daqui um ano ele volta. Eu falando isso, um menino disse, esse passarinho é eterno então, né, pastor? Eu falei, lógico que é eterno. Quando esse passarinho conseguir destruir, acabar com essa bola de tamanho de aço, do tamanho do planeta Terra, é o início da eternidade. Agora a Bíblia diz que Deus, ele é de eternidade a eternidade. Se eu não entendo eternidade, se eu não compreendo eternidade, como é que eu vou compreender um Deus que é de eternidade e eternidade? Agora, como que eu, uma criatura, um ser finito, vai entender, vai conhecer um Deus desse? Fala para mim. Como é que você vai compreender esse Deus? Só tem uma maneira. Esse Deus descer e vir ao nosso encontro. E esse Deus se revelar para nós. Porque se ele não se revelar para nós, não adianta. O que é vida eterna? Qual foi a definição que Jesus deu de vida eterna? Abre a sua Bíblia, João 17, 3. Veja aí qual que é a definição que Jesus deu de vida eterna. João 17, 3. A vida eterna... Espera aí, termo, tem umas folhas ainda fazendo barulho. João 17, 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem tu enviaste. O que é vida eterna? Conhecer a Deus. O que que eu, o que que nós vamos conhecer de Deus? Vivendo, quantos anos a gente consegue viver? Ó, 100, tem a centenária ali, a irmã centenária ali. Glória a Deus. Agora à tarde eu fiz dei uma palavra num velório da mãe do nosso irmão Júlio Demari, 88 anos, daqui um mês ela ia fazer 89. Mas vamos colocar 120 anos para nós. Se a vida eterna é conhecer a Deus, o que que eu vou conhecer de Deus vivendo 120 anos nesse mundo? Fala para mim, seja sincero. Eu já disse aqui, uma vez encontrei um estudioso, um teólogo, e o cara falou, isso aqui é o professor, doutor em divindade. Eu falei, o quê? Doutor em divindade. Eu falei, irmão, eu não vou nem pegar na sua mão, que eu tenho medo de pegar na mão, levar um choque e cair morto. Porque o cara é doutor em Deus, o que que é isso? O que que é ser doutor em divindade? O que que é ser doutor em Deus? Eu gosto tanto daquela oração quando Jesus disse, Pai, eu te dou graças, porque Pai, tu ocultaste as tuas coisas aos sábios entendidos, mas revelastes aos pequeninos, aos simples, aqueles que não estão atrás de coisas grandes e elevadas demais, mas aquele que ele fala, Senhor, eu não entendo, não entendi nada isso aqui, mas é a tua palavra, se a tua palavra diz, amém. Eu não quero entender. Isaías diz, para que saibais, creiais e entendais. Não inverta a ordem. Primeiro eu preciso saber. Depois eu preciso que o Espírito Santo me dê fé para crer. Porque eu não tenho capacidade de crer. Se você que está sentado aí me ouvindo, pensa que você tem capacidade de crer, você está perdido. A fé é dom de quem? Dom de Deus. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, olha que complicação. Como que eu vou compreender esse Deus? Como que eu vou entender esse Deus? Como que eu vou crer nesse Deus, se esse Deus não se revelar para mim? Não tem jeito. Não tem maneira. Maneira nenhuma. Então nós temos na língua grega, várias palavras para conhecimento, mas eu quero trabalhar só com duas hoje, o oida, que está lá em 2 Coríntios, deixa eu achar o texto aqui para você, 2 Coríntios 5, 16. 2 Coríntios 5, 16. Abra aí a sua Bíblia. Que diz assim, 2 Coríntios 5, 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Essa palavra conhecemos aqui, na língua grega, eido ou oida. O que é esse conhecimento oida? É o conhecimento de ver. É o conhecimento perceptível. É o conhecimento, eu já dei esse exemplo aqui, eu estou aqui com um copo com água, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou abrindo ele aqui agora. Esse aqui é um conhecimento, eu tenho esse conhecimento de ver. Esse aqui é o conhecimento que infelizmente muitas pessoas têm e não conseguem avançar. Sabe por quê? Não é porque Deus não quer lhe dar o conhecimento. É porque você e eu não nos humilhamos diante dele e pedimos esse conhecimento para ele. Lembre-se que a Bíblia diz que o homem natural não entende, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque elas lhe parecem o quê? Loucura. Você prega para a pessoa, você prega. Eu já tive várias oportunidades de pregar e agora entendeu tudo. A pessoa está boiando mais do que isopor na água. Não entendeu absolutamente nada. Está domingo a domingo, está ouvindo a palavra, canta, louva, levanta a mão, participa da ceia, já foi batizado, mas só tem esse conhecimento. Cuidado com isso. E virou uma reunião local, não é local, social, uma reunião social. É bom lá domingo na igreja, eu encontro o Márcio, eu encontro os irmãos e depois a gente sai, come uma pizza, e às vezes toma um chopinho ali e vai e depois combina para fazer um churrasco outro dia. Mas na hora que passa por um problema, na hora que passa por uma dificuldade, ele fica num desespero, numa angústia, parece que nunca conheceu esse Deus verdadeiro, esse Deus que está no controle de todas as coisas. Quem é o homem natural? Quem é o homem natural de 1 Coríntios 2,14? Todos nós. O homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque são loucura. E ele não pode entender, ele não vai entender, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual, esse entende. Porque ele tem a mente de Cristo. E como é que ele fez para ter a mente de Cristo? O Cristo encarnado veio para fazer uma obra. Porque aí o próximo conhecimento aqui que Paulo está dizendo, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos, esse conhecimento visual, oida, segundo a carne, e se antes conhecemos, aí já muda, é o gnosco. Mas é a mesma palavra. Mas aqui já não é mais o conhecimento visual. Você lembra de Jó, teve que passar por um perrengue, por tudo aquilo, chega no final do livro, o que ele diz para Deus? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora é o conhecimento gnóstico. Agora é o conhecimento, ó. Experimental. De assimilar. Eu tenho ensinado isso para a Luísa, ela está ali no colo da mãe. Fala, Lulu, o conhecimento gnóstico, ó, é 3 anos de aprendendo grego. Olha que privilégio que essa neta tem. Lulu, o conhecimento gnóstico é o conhecimento de experimentar. É igual quando você toma água, ela entra dentro de você, ela vai para o teuzinho e daqui a pouco você faz xixi. Ela dava risada. De novo, vô. Aí eu ia e explicava para ela. Esse conhecimento gnóstico é o conhecimento experimental. Você toma ele, ele começa a fazer parte de você. É o eureka. Meu Deus. Meu Deus, eu entendi. O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu disse hoje lá no velório, falei, não quero morrer não, gente. Não quero. Eu li aquele texto de Tiago, quando o Tiago diz, escuta, vocês que ficam fazendo planos e ficam dizendo, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá negociaremos, passaremos um ano, vamos fazer um monte de coisa. Aí a Bíblia diz, o que é a vida de vocês? É uma neblina que aparece e de repente dissipa. Em vez disso, vocês devem dizer assim, se o Senhor quiser e eu viver e Ele permitir, eu vou fazer isso e aquilo. Falei, gente, eu estou cheio de planos aí, viagem para outubro, cheio de coisa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se o Senhor me chamar hoje, agora, eu estou pronto. E não é porque eu sou pastor, não. Não é porque eu conheço o conhecimento hoje, o gnóstico, não. É porque Cristo é minha vida. Porque eu experimentei. Eu provei disso. Um dia eu ouvi esse evangelho, que a Bíblia chama de evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que Paulo vai dizer aqui que é o mistério do evangelho. O evangelho é um mistério. Ah, vocês não falam em mistérios. Um dia o cara falou, os seis batistas são muito tradicionais, vocês não falam em mistérios. Eu falei, você está louco? Todo domingo nós falamos mistério aqui nesse púlpito. Porque nós estamos falando do evangelho. O evangelho é um mistério que foi oculto. E que a pessoa ouve, ouve, ouve e fica lá. Mas de repente o Espírito Santo traz a revelação. Pastor, eu não sei se eu tenho essa revelação ainda não. Dizem que cachorro de avexado nasce, não conhece o provérbio? Com os olhos fechados. Não fique avexado. Vai diante de Deus, caia de joelho no chão, se puder botar a boca no pó, bote a boca no pó e diga, Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu sou pecador. Antes eu dizia, não, eu não sou pecador, pecador é aquele lá que está roubando, pecador é aquele lá que está fazendo aquilo. Aqueles dois homens foram para o templo orar, você lembra o fariseu e o publicano? Como é que o fariseu orava? De si para si, não era um diálogo, era um monólogo, ele falava com ele mesmo, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injusto, jejuo 2 vezes na semana, 2 dias de tudo quanto possuo, e ainda não sou como essa miséria desse corrupto político, corrupto ladrão que está aí. O miserável, o cobrador de impostos, nem ousava levantar os olhos no céu, mas ele batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus diz, digo-vos que este deixou justificado e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aquela oração quando Jesus diz, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultaste as tuas coisas aos sábios entendidos. Mas o Senhor revela aos pequeninos, aos simples. E o que, que eu preciso fazer, pastor, para ter esse gnóstico, para ter esse conhecimento pessoal com a pessoa de Cristo? Você precisa ser identificado em Cristo. Agora o inferno vai se levantar. Agora a mente começa a vir pensamento, outro já começa a olhar no relógio, outro já vai pensar se ele vai na pizzaria, o que é que ele vai comer, porque a hora que você vai falar do evangelho, o inferno se levanta para que essa mensagem você não entenda ela. Jesus disse assim para os discípulos: se vocês não comer da minha carne, e se vocês não beber do meu sangue, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês não têm vida em si mesmos. O que Jesus está falando? Canibalismo? Comer carne e beber sangue? Jesus está falando de uma identificação. Aquele que era o Verbo, aquele que se fez carne, aquele que habitou entre nós, foi para a cruz. E por que que ele foi para a cruz? Porque eu tinha que morrer, porque você tinha que morrer, porque nós tínhamos que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Cristo morreu lá na cruz, o que que ele fez? Ele atraiu essa incredulidade. Ele atraiu o nosso velho homem, ele atraiu o nosso pecado. O que que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Só nascer. Não precisa ser corrupto? Não precisa matar? Não. Por quê? Porque já nasce em pecado. Vocês que têm filho pequeno aí, vocês já estão vendo. Eu vejo lá na minha netinha ali. A hora que ela não quer as coisas, a bicha enrosca, bate o pé, e você bate em cima e ela fica. O que que é isso? É o pecado que ela nasceu. Herança de Adão. Você não tem culpa de nascer com esse pecado, eu não tenho culpa de nascer com esse pecado. Quem trouxe o pecado foi Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então você não precisa matar um mosquito para ir para o inferno. Por quê? Porque o inferno já está dentro de nós. Mas não fica vexado não, que Jesus veio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar. Então não precisa desespero, não precisa angústia. Jesus veio para fundar a Igreja Batista, católica, presbiteriana, para com isso. Jesus não veio para montar religião, não. Jesus veio com o único propósito, tirar o pecado, para nos dar uma vida eterna. Não é uma vida que acaba lá numa sepultura, aliás, é uma vida que começa na sepultura. Hoje eu falei lá no velório da dona Neuza, eu falei, o Jonas falou, pensa na mulher que cria, é minha mãe, pensa numa mulher piedosa. Ela já fazia muitos anos que tinha perdido a visão. Eu falei, então ela está no lucro. Ela está no lucro. Agora, como é que eu faço para ter essa experiência? Você não faz, querido. Quem fez foi Deus e Cristo. Quando ele rendeu o Espírito lá em João 19:30, o que ele disse? Tetelestai. O que é tetelestai? Está consumado, está pronto. É igual a mesa aqui da ceia que nós vamos participar daqui a pouquinho. O pão, o vinho, o suco está aí para participar. Quem está apto a participar da mesa do Senhor? Todos que creem. Hoje eu estava ali no fundo, falei, vou sentar lá no fundo, que tem um pessoal lá da Fundão que fica conversando. Eu falei, eu vou sentar aqui, levei o azorrague, pus debaixo do banco. Mas ficaram bem quietinhos lá no fundo. E eu vi que tinha um senhor do meu lado, que ele não tomou a ceia, não pegou os elementos da ceia. Ainda deu, o Guilherme falou, alguém ficou sem os elementos, aí uma pessoa tinha ido lá, pediu, o outro pediu, e eu vi que ele ficou ali, ele estava inquieto, eu já o vi aqui algumas vezes. Por isso que eu sempre gosto de dizer, quando vou celebrar a ceia, só os membros da primeira igreja podem participar da ceia? Não, todos que creem. Eu estou vindo aqui pela primeira vez hoje, conhecer a tua comunidade aqui, pastor. Eu posso participar da ceia? Se você crer em Cristo, na obra de Cristo, você pode participar. A ceia é do Senhor. E o que que a ceia representa? O que que esse pão e esse vinho representa? O corpo que foi partido por você, o corpo que foi partido por mim. Aonde? Lá na cruz. Vamos ler dois versos. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5. Versos 14 e 15. O que que o Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo aí? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo... que é isso? Um morreu por todos. Quem que é esse um que morreu por todos? Jesus. E quem que é esse todos que morreram? Nós quem? Os que cremos. Então Cristo veio para morrer. Jesus não veio para transformar água em vinho lá em Caná da Galiléia. Isso foi de ampassã. Jesus não veio para ressuscitar Lázaro. Ele não veio para fazer andar sobre águas. Ele veio com um propósito: morrer e ressuscitar. Quando ele chegou para Caná da Galiléia, quando acabou o vinho... Eu ia falar para o Lino, vamos tomar um vinho em casa hoje, era colocado para gelar, ele gosta de um bom vinho. Acabou o vinho, e Maria chega para Jesus, não tem mais vinho. O que que Jesus diz para Maria? Mulher, o que tenho com isso? O que tenho contigo? Não é chegada? Eu não vim para transformar água em vinho. Mas Maria era uma mulher de fé, ela falou: fazei tudo o que ele vos disser, e saiu de cena. Aí ele fez a obra. Nós precisamos é fazer isso, entregar para ele. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Tudo é possível ao que crê. Não é chegada a minha hora. Mas quando ele estava lá na cruz, suando sangue, ele disse: Pai, é chegada a minha hora. Então, Jesus veio para esse mundo aqui com um propósito: morrer e ressuscitar. Para quê? Para que lá naquela morte ele atraísse o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado no corpo santo dele. Então o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Então, quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele foi crucificado no chão, numa cruz. Quando ele foi levantado da cruz, ele vai dizer em João 12,32, você sabe de cor: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O que que é isso? Aí Paulo explica isso lá em Gálatas, quando ele diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E aí ele vai dizer aqui no versículo 17: se alguém está em Cristo, não na primeira igreja batista, em Cristo é o quê? Uma nova criação, uma nova criatura. Quando Cristo entra, aí você tem testemunho. Quando Cristo entra, você tem alegria. Quando Cristo entra, você tem satisfação. Você não precisa mais buscar satisfação em coisas, em pessoas. Você tem a satisfação nele. Cristo em vós, a esperança da glória. Você tem esperança, você tem alegria. Meus irmãos, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E que eu faço? Juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A nossa maior necessidade é de conhecer esse Deus, de conhecer pessoalmente, e só tem um jeito, se humilhe diante dele. Se você não tem ainda, peça. Jesus diz que todo aquele que pede, todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então não fique incomodado, não fique avexado, vá diante dele, meu irmão, porque eu não sei. Eu não sei se você vai sair desse mundo hoje ou amanhã. E se você sair desse mundo sem o conhecimento pessoal da pessoa de Cristo e da obra dele, você está perdido. E eu estaria perdido também. Mas como eu creio, eu não estou perdido mais. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Pedro diz assim: levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas pisaduras de Cristo, fomos sarados. Ele levou. Agora cabe a você tomar posse disso. Cabe a você se colocar diante desse Deus e dizer: Senhor, eu não tenho essa convicção ainda, eu não tenho essa certeza. Peça para ele. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer essa certeza para o seu coração, que o Espírito Santo pode revelar essa verdade no seu coração. Eu não quero daqui uns anos olhar essa imagem daqui hoje e dizer: poxa, o irmão que estava lá participando, está lá, largou da mulher, foi arrumar outro. Rapaz, você vai arrumar para a cabeça, cara. Fica com a tua, é uma só. Não adianta, não adianta não. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez colocar diante do trono da tua graça a vida de cada pessoa aqui nessa noite, pedindo, Pai, clamando, que o teu Santo Espírito revele a cada coração essa obra tão maravilhosa que o teu filho já fez lá na cruz, por cada um de nós. E Pai, sem a ação do teu Espírito, nós jamais creremos. Por isso, Pai, por graça, por misericórdia, abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender essa verdade tão maravilhosa. É no nome do teu filho que nós oramos e agradecemos a ti. Amém.